Continuando com o capítulo 11 de Números, comentei na pregação passada que este capítulo poderia ser dividido em... Ele é dividido em duas partes, que são entrelaçadas. A primeira é a reclamação do povo e a resposta de Deus, com as codornizes e até a praga que Deus jogou sobre eles e tudo mais. Já vimos na semana passada. A segunda parte é a reclamação de Moisés diante de Deus quanto ao peso de liderar o povo e a resposta de Deus. Essa segunda parte nós vamos ver em duas pregações. Hoje, apenas a reclamação de Moisés e na próxima, se Deus quiser, a resposta ou a providência de Deus, a reação de Deus. Não vamos apenas mostrar a reclamação, o estado de espírito, a maneira de enxergar a situação da parte de Moisés, mas eu vou aproveitar e fazer um contraste com o apóstolo Paulo. Tanto que eu coloquei aqui Moisés versus, aquele xizinho, né? Moisés versus Paulo. Nesta comparação, vocês vão ver que Moisés irá assumir um papel desfavorável nesse contraste e que Paulo será, então, observado, comentado sobre uma excelência de reação, de compreensão do próprio peso ministerial. É com muito cuidado e temor diante de Deus que eu vou falar de coisas negativas de Moisés quanto à reação aqui. E a Bíblia é clara que todos nós temos defeitos, inclusive os gigantes espirituais que Deus escolheu para fazerem parte da narrativa bíblica. Gigantes, uns outros nem tanto, mas Moisés era um desses. Mas tinha pontos falhos e nós, com o espírito correto, faremos bem em aprender com esses homens tanto o que eles deixaram de positivo quanto o que deixaram de negativo. Nenhum deles negou a própria falha, nenhum deles se arvorou ser acima de qualquer erro, coisa assim, não. Então, faço isso com respeito, como já falei, e com o único objetivo de aprender. De Moisés, no caso, que eu considero alguns pontos negativos. Obviamente, poderíamos falar muito sobre pontos altamente positivos de Moisés, ainda mais porque ele foi escolhido por Deus para fazer essa obra gigantesca que ele fez. Ok. Números 11, 10 a 15. O contexto é a reclamação duríssima de Deus, o murmúrio mesmo de Deus, digo, do povo a Deus, tanto que Deus providenciou as codornizes, tal como já comentei, mas o contexto é esse, da reclamação de Moisés. 11, 10 a 15, capítulo 11 de Números. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado. E Moisés também não gostou daquilo. Interessante que os dois, tanto o próprio Deus quanto Moisés, reagiram de uma maneira forte contra aquilo. O murmúrio todo. Muito infundado, inclusive. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo, será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz? Para que me digas que eu leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos seus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. É uma oração extremamente amarga, dura, talvez a mais amarga registrada na Bíblia, contra Deus. É impressionante a força. Moisés reclama que Deus colocou sobre ele uma carga extremamente pesada, cuidar daquele povo rebelde, como se cuida de uma criança. Com detalhe, ele não era o pai da criança. Pequeno detalhe. E ele informa a Deus isso, né? Ou lembra? E a insinuação é óbvia. Senhor, tu geras o povo, és pai deste povo, faz promessas a esse povo, e eu é que tenho que levar esse povo no colo, como uma babá faz com a criança. Parece que Moisés não havia compreendido ainda muito bem o princípio de que Deus quer que os filhos dele, Deus, cuidem uns dos outros. É um princípio divino. É assim mesmo. Não tinha nada errado aí com Moisés. Eu não vou entrar na consideração pessoal da fragilidade que Moisés estava, do aspecto em que ele se encontrava, da comparação da capacidade dele levar com o peso que tinha. Ele estava se sentindo realmente muito incapaz daquilo, então eu não vou levar isso em consideração, a fragilidade humana de Moisés, que deveríamos levar, sim, se fôssemos fazer uma análise mais profunda e mais geral. Então, de propósito, talvez sendo um pouquinho malvado com Moisés, não sei se a palavra é essa, exigente, não sei, mas vamos tirar esse aspecto dele, pessoal, e as razões que ele tinha dessa reclamação toda, as razões de limitações, vamos deixar um pouquinho de lado e vamos apenas nos concentrar no aspecto mesmo, quase que técnico do assunto. Faz parte do plano de Deus que os filhos dele, Deus, levem uns aos outros, lidem uns com os outros, liderem uns aos outros, os líderes, sejam liderados pelos outros, os que não são líderes, mas que uns ajudem os outros e se preocupem com os outros. E nesta maneira de agir, Deus coloca mais responsabilidades em cima de uns do que em cima de outros, quanto a essa questão de liderar, de levar adiante um grupo, pequeno ou grande. O de Moisés era enorme, eram milhões de pessoas. Isso é que eu digo, se a gente for pensar muito, é claro que a gente vai ter o coração aberto e compreensivo para Moisés, até porque nós não somos diferentes de maneira nenhuma, somos bem limitados. Mas, como já falei, o que eu quero mesmo agora é fazer um contraste. De Moisés com Paulo, este compreendeu perfeitamente o peso da responsabilidade sobre ele de liderar pessoas, pregar para pessoas, fundar igrejas, suportar pessoas. Pessoas, digo, de Deus, crentes. Ele chegou ao ponto de dizer que ele gerou pessoas. Filemão, capítulo 10. Ele diz, capítulo 10, não, versículo 10, né? Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, preso pregou para Onésimo e esse foi convertido. Paulo, então, vejam só, Moisés disse, eu não sou pai desse povo, tu és, e quer que eu bote no colo. Aí Moisés diz, eu gerei Onésimo. Vocês estão vendo aí um contraste enorme em favor de meu filho Onésimo, que gerei. Eu assumo a paternidade de Onésimo. Impressionante. O contrário. É comigo. Sabendo, claro, que era de Deus, tudo isso vinha de Deus, mas a responsabilidade sobre Onésimo era dele. Paulo, ele assumiu. Ele se considerava como mãe dos crentes das igrejas, Gálatas 4:19, é muito bonito isto. Gálatas capítulo 4, versículo 19, se quiser eu posso chegar lá, porque não vou desenvolver muito cada versículo, mas apenas citar rapidamente. Então ele diz aqui, meus filhos, Gálatas 4:19, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto. Quem sofre dor de parto é mulher, mãe. É impressionante. Ele até colocou para si uma figura totalmente estranha, uma figura feminina. Porque uma mãe é quem sofre dor de parto. O pai, que gerou também, igual a mãe, mas não sente dor de parto, lógico. Mas Paulo, aqui, eu acho que é porque ele, o sentimento dele era tão forte que ele achou pouco se chamar de pai aqui. Não, o que eu estou sentindo por vocês é tão forte que é como se fosse era a mãe. É conhecido que o sentimento da mãe com relação ao filho é mais forte, é mais intenso, que veio dela própria fisicamente, não é? Então, Paulo apela para a imagem máxima, o exemplo máximo de uma ligação de um ser humano com outro, que é ter aquele filho, ter o parto. É impressionante a convicção que Paulo tinha e o sentimento e o amor, o peso da responsabilidade que ele tinha com aqueles crentes. E a rigor, ele sabia muito bem, ele nos ensinou isso, não foi coisa nenhuma de Paulo, por um ângulo, não, Paulo, você sabe que você não tem nada a ver com isso, foi o Espírito Santo, Paulo, que gerou essas pessoas, Onésimo, esses seus crentes, que você chama de mãe, se auto-qualifica como mãe, foi o Espírito Santo, é ele que regenera Paulo, você está querendo tomar o lugar do Espírito Santo? Ele ia rir, quer dizer, é claro que não, mas é como eu sinto, eu tenho a minha responsabilidade nisto, fui chamado por Deus para isso, e eu não estou brincando com isso, eu estou levando muito a sério, a ponto de eu quase dar a entender que estou me colocando no lugar do Espírito Santo mesmo, de Deus, mas eu sei que eu não estou, mas é muito forte, o que tem de, o tamanho do exemplo que tem aqui para líderes, para pastores, inclusive, mas para os crentes de uma maneira geral, guardadas as proporções, é algo belíssimo. Primeiro, a Tessalonicenses, ele disse que estava pronto, era para dar a vida dele, por eles. Primeiro, a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, já cheguei lá. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida. Porque vós se tornaram muito amados de nós. Lá no capítulo 3, versículo 10, mesma carta. Oramos noite e dia com máximo empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Queria reparar a fé de vocês, deles. Era frágil, era fraca. Senhor, eu não sei reparar a fé de ninguém. Não é comigo, eu não dei a fé para esse povo. Eu não mantenho a fé desse povo, isso é coisa tua. Aí ele disse assim, se eu pudesse, eu iria ir para reparar a fé de vocês. Bonito, né? a participação humana dele, comparada com a participação humana, é nada, mas não importa, era a dele. Então, se era a dele, era tudo no que pesava sobre os ombros dele. Claro que Deus fazia o trabalho dele, tudo era de Deus, mas Paulo não estava nessa? Não estava incluído nisso tudo? Neste drama da redenção humana, naquele período da vida dele, não foi incluído, não foi chamado, não foi convocado? Isso é para valer. É bonito demais o comprometimento deste homem com o serviço que Deus entregou a ele. É como se ele dissesse, se eu vou errar, eu vou errar para mais. Podem me acusar como se eu estivesse querendo tomar para mim um trabalho que é até de Deus. Ousadia santa e que certamente honrava muito a Deus. E ele achava natural carregar o peso das igrejas que ele fundara. Segundo Coríntios capítulo 11, versículo 28 e 29, nós lemos assim, segundo Coríntios 11, 28. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, muitas das quais ele fundara. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não fique indignado? Então nós não vemos Paulo reclamar deste peso que ele tinha e era muito grande. Aí, ainda voltando à Primeira Tessalonicenses, no capítulo 2, veja como... Paulo, qualifique aí o que, que os irmãos representam para você, os irmãos que estão sob a sua responsabilidade espiritual. Ah, pois não, digo já. Segundo a Primeira Tessalonicenses 2, 19 e 20, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Não, mas também esse povo não dá trabalho nenhum a Paulo. Ah, é? Leia melhor as epístolas dele, especialmente 2 Coríntios. Leia para vocês dele. E ele não dizia que tinha preocupação sobre as igrejas, porque ninguém se preocupa com quem não dá trabalho, a gente se preocupa com quem dá trabalho, e é difícil, e é pesado. Mas não importa, era a glória dele. Se Paulo tinha um segredo, esse é um. Compreendeu que levar a carga dos irmãos era dele, responsabilidade dele, e ele faria isto com o máximo de empenho possível. Mas ele vai um pouco além. Olha, não só sou eu que sou responsável por vocês. Há um sentido em que vocês são responsáveis por mim. Não o mesmo sentido, é óbvio. Então, quantas vezes ele pediu oração, quantas vezes ele pediu socorro, reforço espiritual, era uma maneira de dizer, agora é a vez de vocês. E mais ainda, não é só eu que tenho cuidado de vocês, e nem só vocês que têm que cuidar de mim. Uns têm que cuidar dos outros. Aí vem aquela famosa passagem de Gálatas 6 e 2, que eu sempre inicio com ela nossa programação de Abrindo o Coração, quando nós temos aqui. Gálatas 6 e 2, alguém sabe de cor? Levai as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros. Então, não é para você ficar aqui. Eu não sou um Moisés, ainda bem. Eu não sou um Paulo, ainda bem. Eu não sou nem pastor. Aliás, eu não sou nem líder de grupo. Eu não lidero líder, é grupo nenhum na igreja. Esse peso eu não tenho. Tenho. Levar as cargas uns dos outros. Não é só falando para líderes aqui, de jeito nenhum. E levar as cargas implicaria em suportar uns aos outros. Estou sempre pensando em Moisés, fique também pensando nele. Moisés é o nosso ponto de partida. O assunto aqui era suportar. Moisés não estava suportando. Romanos 15, 1. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não ajudar a nós mesmos. Ajuda os outros, ajuda os que precisam. Se não for assim, não adianta se entregar, vou dizer de maneira diferente, não adianta aceitar a convocação de Deus para algum tipo de papel que ele quer lhe entregar, ou de responsabilidade. Não adianta, se não quiser suportar a fé dos mais fracos e sofrer na mão deles, muitas vezes, até injustiça e tudo, não adianta, vai fazer outra coisa. Colossenses 3 e 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. E Paulo continua. Interessante, né? E ele próprio fazia isso que ele estava sugerindo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Nós lemos 2 Timóteo 2, 10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Não dele ficar só mandando suportem uns aos outros, não. Ele próprio praticava isso. Tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Gente, levar a carga cansa. Dá vontade de reclamar mesmo. Porque nós somos reclamadores, infelizmente. E somos limitados. Mas faz parte da vida cristã. Carregar o outro, suportar, aguentar e tudo mais. E o peso aumenta à medida que cresce a responsabilidade do crente dentro da igreja. Uma vez um jovem, muitos anos atrás, na outra igreja, estava na liderança da mocidade. Era um entre eles, mas era o líder do grupo. Aí veio falar comigo, meio choroso. Pastor, é difícil ser líder. Digo, é. É. Porque além do peso, a gente tem que fazer as programações, convida o pregador, faz isso, faz aquilo, a carga natural, eu descobri que tem um peso extra nisso tudo. O que foi que você descobriu? Que os outros reclamam muito. Ah, é. Se eu faço isso, reclamam. Se eu não faço, reclamam. Se eu faço de maneira A, reclamam. Se faço de maneira B, tem que reclame. Ei, essa carga eu não estava contando muito com ela, não. Eu achava que quando aceitei o cargo, que era só o trabalho de levar adiante o grupo, fazendo as programações devidamente, com cuidado, com responsabilidade, com tudo isso. Mas ter que ouvir reclamação o tempo todo. É? Ah, eu não sabia que era assim. Aguenta, irmãozinho. Aguenta até o dia que você estiver lá, porque se não for assim, não adianta. Você vai ouvir reclamação. Então, um pastor que não quer ouvir reclamação, não quer ouvir crítica, não quer ouvir isso, ele está desenquadrado. A maneira de receber isso e tudo mais, as formas, mas, em princípio, faz parte. E não é só o pastor, repito, é um líder de algum grupo, de qualquer grupo de irmãos, qualquer um. E até sem grupo. O irmão na igreja tem outros irmãos que, de alguma forma, podem reclamar dele ou criticar alguma coisa assim. Aguente. Claro, trate dentro dos princípios bíblicos, como eu disse, tem a maneira de reclamar, tem a maneira de ouvir, tem a maneira de tratar. Tudo isso é muito bem colocado pelas escrituras, a maneira correta, Né? Por isso que alguém vai chegar e fazer com o líder o que ele quer e tratar do... Não, não, claro. Mas, em princípio, essa disposição de carregar o outro, suportar, aguentar, é importante, especialmente para o líder, no caso, na igreja, o pastor. E às vezes, a vontade é grande de fazer como Moisés. E é um perigo, um pastor que está passando por isso, chegar e ler Moisés na hora dessa. Ah, o grande Moisés reagiu assim, agora é minha vez. Aí chega lá para o seu quarto. Disse, agora eu vou fazer uma oração para Deus daquelas. Senhor, o que eu faço? Esse povo é teu, não é meu. Aí vem, né? Não foi eu que morri por eles na cruz. Não sou eu que vou levá-los para o céu. Aí vai ter pano para as mangas. Se ele quiser entrar por esse caminho que não é bom. Não é bom. Agora dizer, toma no teu colo e não estou aguentando. Estudo o espírito, a forma. Quando não estiver suportando a carga, como fazer? Correr para Deus. Não há outra forma. Inclusive, Moisés, nisso, agiu corretíssimamente. Correu para Deus. Ele chamou o líder da igreja, da congregação lá de Israel. Teve momentos em que houve reuniões e tudo, mas foi para Deus. Muito correto. Parece que o coração dele precisava de algumas... É a maneira dele enxergar aquele peso, a parte das limitações, das fraquezas dele, que eu já comentei. O primeiro Pedro, aqui já é Pedro, não Paulo falando, mas Pedro, dizendo aqui no capítulo 5, versículos 6 e 7, fala desta forma, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vós. Então, lançar sobre Deus, recorrer a Deus, pedir a Deus ajuda, entregar a Deus o povo dele, tudo muito bem. Mas, dizendo assim, eu estou ciente de que esse peso está sobre mim, está incluído na minha chamada. Eu sei. Eu estou falando aqui é de capacidade, Senhor Deus. É do peso. Só isso. E eu não quero colocar aqui a ideia de que eu estou querendo sair do meio, que eu estou querendo me retirar desse peso. Porque, no caso de Moisés, é evidente que ele entrou, para mim, pelo menos, entrou na área do murmúrio. Lembra que eu disse na pregação passada que murmúrio contamina? Eu acho que o pobre Moisés, como ser humano que ele era, acho que ele foi contaminado. Ele ouviu o povo reclamar, vou reclamar também. É humano. Não sei se ele raciocinou dessa forma, de maneira tão fria assim, né? Mas eu estou imaginando aqui, mas eu acho muito razoável supor que Moisés foi contaminado. A onda era de murmúrio. Lá se foi Moisés murmurar diante de Deus, porque as palavras daquela oração ali, na minha maneira de examinar, é murmúrio típico. E em vez da comida, o povo estava se queixando da comida. Aí Moisés se queixou do ministério. Ele trocou o motivo do queixume, do murmúrio. Na pregação passada, eu alertei contra o murmúrio pelas coisas da vida em geral, que é como eu falei, que parece que o povo estava reclamando da vida deles mesmo. Não estava bom, não, ali no deserto, comendo maná todo dia. Não estava bom, não. Depois, eles começaram assim, depois é que veio aquele populacho e reclamou de uma maneira mais dura. E o povo também se contaminou e acabou irritando muito a Deus e tudo. Mas no início dessa crise de números 11, parece que era uma reclamação meio geral. Tanto que eu disse, não reclame da sua vida, não. Não murmure. Você, eu, nem de nós. Mas hoje eu quero alertar, então, sobre um tipo de murmúrio bem específico. Bem específico. Não murmure contra o serviço que Deus tem para você. Que Deus tem lhe dado. Que Deus tem colocado sobre as suas costas. Não murmure, não reclame. Isso é importantíssimo. Seja qual for o seu serviço, meu irmão, minha irmã, deve ser pesado. Não há serviço leve no trabalho de Deus. Claro que há gradações, mas todo serviço a Deus envolve uma responsabilidade muito grande, porque é o Deus do universo que chamou você. Envolve um peso sobre você, envolve um compromisso enorme. O trabalho pode ser pequeno, mas o compromisso que Deus espera desse seu trabalho pequeno não deve ser menor do que o compromisso do pastor com a igreja. Nem de Paulo com o grupo dele e nem de Moisés com o grupão dele. O compromisso com Deus é o mesmo. Independente da área na igreja onde você atua, independente da área dentro da vida cristã e do evangelho, você atua lá fora como evangelista ou como um crente que deve dar um bom testemunho, qualquer que seja, há um tipo de serviço ou um tipo de comportamento que é geral a todos, como exatamente dar testemunho, um bom testemunho, falar do evangelho e tudo, mas há serviços específicos, os dons, capacitação para serviço na igreja, como é que você está desempenhando, o que você tem feito e como tem feito. Aqui o assunto aqui hoje não é o que você tem feito, que eu falo muito nisso em algumas oportunidades, claro, eu tenho que fazer isso, né? Você tem servido, você tem se disposto, não é a pergunta hoje. A pergunta hoje é, naquilo que você já serve e que entendeu que Deus lhe colocou ali, você tem encarado com que tipo de espírito, de coração? Então, quando eu digo que deve ser pesado, é no sentido de sério. Claro que uns certos serviços exigem muito mais do outro, até o ponto de dedicação total, como um pastor ou missionário, coisa assim. Claro. Então não é tão pesado quanto o outro nesse sentido, mas no sentido de responsabilidade e compromisso diante de Deus, igual. Nem pense que é diferente, porque não é. Então, o serviço de Deus tem o seu peso. Por outro lado, não há no universo um serviço mais nobre. Parece que é assim que Paulo viu. Rapaz, eu sou um privilegiado. Olha o que recebi de Jesus Cristo. A honra que ele me deu. É, mas cuidado, você viu? Está escrito lá também que o quanto importa esse homem sofrer em meu nome. Não aguento, senhor. Não era assim. Vou sofrer muito, mas a honra é grande demais. Esse é o ângulo. As duas coisas são verdadeiras. É difícil, é pesado, é duro, é insuportável às vezes. Moisés. Não estou dizendo que Moisés nunca tinha alegria, nunca teve o prazer e o gozo de liderar aquele povo. Não, não. Estou dizendo isso. Foi uma época, foi um tempo aqui, uma crise na vida de Moisés. Estou aqui fazendo uma análise do homem Moisés, do crente Moisés. Não, absolutamente. Moisés diz que não estava aguentando o peso e ele encara tudo aquilo como o quê que Deus estava fazendo com ele. Você esqueceu a palavra? Volte. Números 11. O mal. Porque está fazendo esse mal contra o teu servo. Mal, Moisés. Moisés, você não conhece Romanos 8:28, não? Não. 1.500 anos antes de Paulo nascer, né? Mas o princípio, Moisés, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bem! Aliás, Romanos 8:28 talvez seja um caso típico de uma passagem que todo mundo sabe de cor, mas pouco aprofundamos. Aqui tem uma verdade absolutamente fantástica, que parece um sonho, mas não é sonho, é realidade. Nada que Deus faz conosco é mal. Nada. Senhor, por que está fazendo esse mal contra mim? Pode parar, Moisés. Caberia. Pode parar. Zero, Moisés, em teologia aqui, neste ponto. Eu fazendo mal contra você? Certamente Moisés dizer não. Foi uma forma de expressar, e talvez fosse mesmo, o coração dele não tivesse nem tão amargo quanto ele pareceu. Mas a gente vai se apegar aqui até para aprender as lições, né? Mas imagina que dissesse, não, eu sei que tudo isso é uma honra para mim e tal, mas é porque eu não estou aguentando. Ah, bom, então, fale direito. E se expresse direito. E no momento que sair da sua boca, uma mínima palavra que dá a ideia que Deus está fazendo mal com você, errado, grave, pecado diante de Deus, magoando a Deus. E você acha que você precisa falar para magoar Deus? Pensa! Basta você pensar. Deus está fazendo essa malvadeza comigo. Não pode haver um pensamento mais infeliz, injusto na sua vida. E você não pode alegrar mais o diabo do que com um pensamento desse. Nada do que Deus faz conosco é mal. Você não pode dizer isso do seu pai, sabia? Da sua mãe. Porque o pastor não sabe o quanto minha mãe me ama. Eu imagino que pode ser enorme. E do meu filhinho. Eu também tenho 3. Não podemos dizer isso nem do pai, nem da mãe, nem do filho, nem do neto, nem de ninguém. Por mais que ele me ame, e eu acredito que ele me ame, ele não pode fazer o mal a você. Pode não, faz. Marido faz mal a mulher, mulher faz mal a marido, pai faz mal a filho, filho faz mal a pai. E esse faz mal, é óbvio que eu estou significando, ofende, magoa, agride. Sem querer e às vezes querendo mesmo. Depois se arrepende, chora, mas agride. E às vezes, sem querer, sem nem imaginar, sem nem pensar, você me feriu com aquela frase de ontem, mas eu não pensei, mas foi assim, eu disse que mesmo disse, me perdoe, eu lhe amo tanto, eu sei que você me ama, mas feriu, você fez um mal. Então não há um ser humano do qual você pode dizer, aquele ali ou aquela ali nunca me fará um mal. Não existe este cidadão ou essa cidadã, não existe. Aí chega Deus e diz assim, eu nunca lhe faço mal. E há um ser humano que pode dizer assim também, não está entre nós, agora está no céu, Jesus Cristo, ser humano e Deus ao mesmo tempo, mas é ser humano. Então esse sim, nunca lhe fará um mal. Belíssimo o pensamento aqui. Deus sempre quer fazer o bem. E faz. Esse e faz é o segredo. Não, porque eu também sempre quero fazer o bem a meu filho. Não sei, imagino. Imagino mais ou menos, porque não é sempre não. Aquelas vezes você não fez bem a ele, intencionais, você deu a fugida aí da... Não, mas a regra... normalmente é certo. Então já não é sempre correto. Pois é. Mas tudo bem, vamos conceder que você conscientemente não vai fazer mal nenhum a seu filho. Conscientemente. Que vai, em alguns momentos. Mas tira isso. Não, então fica a parte inconsciente, mas fez. Aí Deus diz assim, eu quero fazer o bem aos meus filhos, e faço. Não é teórico. Você é filho de um Deus que só faz o bem para você. Você tem um Salvador que só faz o bem para você. Às vezes não é muito claro perceber esse bem, entender esse bem. Como é que pode? Olha o que aconteceu com fulano, com ciclano. Olha a história, a biografia do crente fulano e tal. Olha a minha vida mesmo, a do outro e tal. Não é por aí. Porque está em andamento a sua vida. E o do outro lá, que você leu a biografia de 200 anos atrás, Deus já cumpriu o que tinha que cumprir na vida dele. Veja agora ele onde é que ele está. Aquele crente sofrido. Então, pois é, veja onde é que ele está agora. Veja a maravilha. Então, Deus estava agindo na vida dele, enquanto você lê a biografia dele, naquela fase da vida dele. Mas utilize a fé. Não, porque eu não enxergo bem esse... Eu vou ser franco. Eu não enxergo muito bem esse fato de que Deus só faz o bem comigo. Às vezes, pastor, não dá para entender bem. Creia. Creia. Não consegue entender? Tudo bem. Você não é exortado em lugar nenhum da Bíblia para entender Deus. Você é exortado a obedecer a Deus, amar a Deus, ter fé em Deus. Claro, quanto mais nós entendermos dele melhor, estudar, tudo bem. Mas a obrigação de entendermos a Deus, ele já vai dizendo que ele é incompreensível, os pensamentos dele são maiores que o nosso. Então, deixa eu encerrar, que já passei aqui um pouco mais do que eu gostaria. Moisés, coitado, termina a oração, parece que pior do que começou. Pedindo a morte. Depressão pesada. Aqui Moisés estava deprimido. Não é bom pedir a morte com esse espírito. Elias pediu, não vou ler. 1 Reis 19, 4. Estava desesperado, teve medo. Jezabel e tal, pediu a morte. Não é bom. Deus sabe a hora de nos levar. Não precisa forçar a sua partida. É totalmente diferente de dizer que nós gostaríamos de partir e logo estar com Cristo. Como Paulo disse, não vou ler, tempo já não me deixa. Filipenses 1, 21 a 26, lê em casa depois. É incomparavelmente melhor partir e estar com Cristo. Mas, por causa de vocês, eu preciso permanecer. Paulo também queria morrer. Eu gostaria de partir, estar com Cristo. É muito melhor, mas com outra atitude. E por outro motivo, estar com Cristo. Não se livrar dos irmãos trabalhosos. Ele sabia que a sua missão era tão nobre, que ele queria ficar. Queria ir e queria ficar. E ele confessa, eu estou em apuros, eu não sei o que escolher. Contraste com Moisés. Novo contraste. Moisés queria morrer por causa do povo. Paulo queria não morrer exatamente por causa do povo. Já pensaram nisso? Naquele contexto, naquela crise, não era que Moisés pensava nisso o dia todo. E que fosse uma constante na vida dele. Mas naquele contexto, ele quis morrer por causa dos liderados dele. E Paulo queria não morrer por causa dos liderados dele. É um contraste. Que Deus nos abençoe com Moisés, com tudo que ele nos ensinou, com tudo que ele passou. Que Deus nos abençoe com Paulo. Paulo era um crente melhor do que Moisés. Absolutamente eu não diria isso nunca. Nunca eu ousaria fazer uma comparação dessa ou uma afirmação dessa, seria irresponsabilidade, leviandade. Não. Dois gigantes na fé, os dois com defeitos. Espinho na carne, Paulo. Paulo, grande Paulo, nós estamos falando o tempo todo aqui, espinho na carne. Mas por que você não se engrandecer? Vaidade. Ele foi logo no alvo. Então, Paulo não escapava, não, de ter orgulho, vaidade. Não. Então é isso. Então vamos ver pontos positivos dos pontos positivos de outros. Que Deus nos abençoe e que lhe ajude a levar o seu peso, pequeno ou grande, com muita responsabilidade, muito compromisso e sem reclamar do povo que Deus lhe deu para cuidar. 2, 20, 200, 2 mil, 20 mil, 2 milhões, como Moisés, ou mais. Que Deus nos abençoe nesta nobre tarefa. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ensine com estas coisas, para vivermos de maneira mais agradável a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.